Glória a Deus. Amados, eu, no início agora do ano, eu terminei de escrever um pequeno livreto, que eu tenho meditado nisso o ano passado, e fui escrevendo algumas coisas e acabou virando um livreto que provavelmente vai estar sendo lançado aí nas próximas semanas. E o título do livro, ou do livreto, é Sua Vontade. Porque em algumas mensagens atrás, né, que a gente medita, lê, a gente acaba pensando em algumas questões que são fundamentais da nossa vida em geral, particular, mas também coletiva, em termos de igreja. E de mundo também, por que não? E quando a gente pensa na questão da vontade, a gente percebe que a vontade nos move. A vontade, de fato, ela determina as direções da nossa vida. E não foi à toa que o Senhor Jesus, mesmo na sua oração mais célebre, ele disse: seja feita a sua vontade, na terra como nos céus. E sua vontade, se colocarmos somente essas duas palavras, é bastante subjetivo, porque não determina de quem é. E é justamente sobre esta reflexão que eu escrevi, sobre nós avaliarmos as nossas vontades e tentarmos, né, de alguma forma, encontrarmos a raiz dessas vontades que nos levam a atitudes, que nos levam a posturas, nos levam a escolhas. E quando eu estava escrevendo o último capítulo, eu me lembrei desse texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós vamos ler hoje, que tantas vezes eu já ministrei, tantas vezes eu já li, e a gente volta nesse texto, especialmente o livro de Romanos, que eu gosto bastante. E a gente começa a entender, né, como Deus, ele quer revelar a sua vontade para nós, como ele quer que nós vivamos a vontade dele. Como o pastor Diego estava orando aqui, já emendando, né, com aquilo que nós estávamos cantando no louvor, leva-nos além, porque Deus, ele quer nos levar além daquilo que naturalmente nós podemos chegar. Existe um lugar, existe uma posição onde somente a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, essas coisas de fato vão acontecer. E nós ficamos muitas vezes limitados à nossa vontade, sem entender a vontade de Deus. E muitas vezes confusos, achando que a nossa vontade é a vontade de Deus, e na verdade não é. Mas, nesse último capítulo, eu lembrei desse texto, também citei esses dois versos nesse último capítulo, eu meditei um pouco sobre ele. Na verdade, eu escrevi um ou dois parágrafos apenas, como um reforço sobre a vontade de Deus, né, não a nossa. Mas aí eu fiquei meditando nesse texto, até porque eu gosto bastante dele, e eu gostaria de ler com vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesse momento de meditação. Vamos ler juntos, amém? Você está com a sua Bíblia aí, com o seu smartphone, com o seu tablet, sei lá com o que você está, abre lá, lê. Você que não trouxe Bíblia, acompanha quem está do lado. E vamos ler juntos, amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vemos nesses dois versos, embora ele esteja dentro de um contexto, mas muitas verdades, muitos princípios e poderosos princípios. E para compartilhar esses princípios, né, talvez parte deles, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, amém? Pedindo para que o Espírito Santo traga plena revelação daquilo, da parte do que nós vamos falar hoje aqui, porque é óbvio que, por mais que a gente fale hoje aqui sobre esses dois versos, eu creio que a revelação sobre os textos sagrados são muito grandes, e a gente não vai conseguir falar tudo a respeito disso, mas parte dele nós falaremos hoje. Eu peço que você ore junto comigo para que o Espírito Santo possa fixar isso no nosso coração, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de termos liberdade, Senhor, de estar em tua presença, te louvando, te adorando, orando, pedindo, Senhor, por tantas coisas das nossas vidas que são necessárias, que só o Senhor pode trazer a nós. Mas também, Senhor, te agradecer pela oportunidade de compartilhar da tua palavra e de descobrir um pouco da tua vontade em relação a nós. Descobrir, Senhor, quais são os teus planos e propósitos para as nossas vidas, de maneira que nós possamos, Senhor, encontrar com cada ciclo, com cada etapa, com cada conquista, com cada vitória, mesmo que sejam lutas, nós queremos encontrar para cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, traga a revelação plena a nós, de forma particular, para que nós possamos viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Assim nós queremos, no poderoso nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo estava aqui pedindo aos irmãos de Roma, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que eles se apresentassem fisicamente, os vossos corpos, como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, e que este culto não era um culto comum, era um culto racional, ou seja, era um culto baseado em escolha, um culto baseado em pensamento, decisão, e não se conformar, ou tomar a forma, ou aceitar aquilo que o mundo produz, que o mundo determina, mas serem transformados pela renovação da mente, para experimentar a vontade de Deus. Basicamente, e resumidamente, é isso que o texto está trazendo. E quando eu comecei a meditar um pouco mais sobre esse texto, me veio algo interessante, na questão de qual é, de fato, o plano, o propósito de Deus resumido desses dois versos numa palavra. A palavra é transformação. Deus tem um desejo para mim e para você, que nós nos transformemos. Amém? Fala a pessoa do seu lado assim, o propósito de Deus para a tua vida é a transformação. Amém? E é interessante esse termo, essa palavra transformação, porque ela vem justamente depois do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, dizer que nós não devemos nos conformar, tomar a forma do mundo. E eu comecei também a pensar a respeito dessa palavra, conformar. E quando nós nos conformamos a algo, de certa forma nós nos mudamos. Nós mudamos a forma, nós mudamos o jeito. E mediante a isso, para que essa transformação aconteça e nós experimentemos a vontade de Deus, que é o plano de Deus, nós temos que olhar com cuidado justamente por essa questão da conformidade ou da mudança. Porque é notório que todas as pessoas que se aproximam de Deus, que vêm a um culto como esse, a uma reunião de uma célula, como talvez você já tenha ido, ou a um encontro que nós temos, a pessoa, ela tem um impacto tão forte, uma experiência tão profunda com Deus, a palavra de fato entra no coração dessa pessoa, e isso gera algo, gera uma decisão, e essa decisão, ela produz uma medida de mudança posterior. Eu, por exemplo, no meu início, né, de carreira cristã, quando eu aceitei Jesus, quando eu vim à frente, quando eu recebi o Senhor Jesus Cristo como um Senhor pessoal, a partir daquele momento, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Mudanças começaram a acontecer. E mudanças são importantes. Mudanças são necessárias. Mas eu quero dizer para você, logo no começo dessa mensagem, que mudança não é o propósito. Amém? A mudança é parte de um processo que nos leva à conclusão de que nós precisamos ser transformados. Porque mudar por mudar é fácil, a gente pode mudar. Nós mudamos hábitos, nós mudamos atitudes. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falava muito palavrão. E eu tive que mudar isso. E não foi o Espírito Santo que veio numa unção, sabe, num poder, numa transferência que veio e falou, parai de falar palavrões. Não foi assim. Foi esforço. Foi mudança. Falava palavrão, sempre falava, desculpa, perdão, perdão, perdão. Aí eu fui, né, me policiando até chegou o momento que eu parei. E aí, nesse processo, nós podemos identificar que a mudança é, de fato, uma decisão baseada numa experiência, baseada numa escolha, mas que se nós não entendermos o plano de Deus, o propósito de Deus, da mesma forma que eu mudei para melhor em alguma área, eu posso desmudar depois. Ou seja, eu posso mudar de uma pessoa que tem um linguajar obsceno para alguém que tem um linguajar, digamos que, pelo menos aceitável. E eu posso, dentro dessa postura de um linguajar aceitável, mudar de novo para ter um linguajar obsceno. Isso pode acontecer porque mudança acontece na vida das pessoas. A mudança acontece porque nós aceitamos. A mudança acontece porque nós desejamos. Então mudança faz parte da nossa vida. Mas se nós começarmos a nossa vida espiritual e basearmos ela apenas na mudança, nós estaremos sempre a um passo de mudarmos de novo, e de novo, e de novo. E talvez mudarmos para o mesmo lugar de onde nós saímos. É interessante isso. Agora, algo interessante sobre mudança. Quando nós mudamos a nossa postura, ou nós mudamos alguma coisa na nossa vida, diante de um padrão pré-estabelecido. Então, por exemplo, eu me converti e vim para a igreja. Na igreja já havia um padrão, já existe um padrão aqui, um padrão comum a todos nós. Nós somos uma comunidade, nós somos uma congregação, nós temos uma doutrina, nós temos nossos costumes, nós temos nosso modo de ser. Então, quando eu, que estou lá fora, venho para cá, começo a participar da vida da igreja, eu vou mudar, mas eu vou mudar segundo o padrão que já está estabelecido aqui. Então eu começo a andar como você anda, começo a falar como você fala, eu começo a interagir como você interage, eu começo a orar porque você ora, eu começo a fazer o jejum porque você também faz jejum, começo a ler a Bíblia porque você lê a Bíblia, espero, né? Enfim, começo a frequentar as reuniões, os cultos, começo a fazer parte, né, de um processo que é mais amplo, mas já está pré-estabelecido. Então eu mudo a minha postura perante a esse padrão que já existe. Da mesma forma, eu acho que você pode gravar isso, né, na sua mente, quando a gente muda de casa. Então você está morando numa casa, depois você tem que mudar para uma casa maior ou menor, a casa já está lá. Se são 4 cômodos, são 4 cômodos. Se são 6 cômodos, são 6 cômodos. Você tem que se adequar ao quê? Ao que a casa é. Não adianta você querer chegar numa casa de 3 cômodos e falar assim, ó, onde eu vou fazer o meu escritório? Não, peraí, tem coisas. Você tem que pensar, não, tem que ter um quarto, tem que ter uma sala, tem que ter uma cozinha, pelo menos. Ou mudar alguma coisa mais necessária, mais primária, né? E você tem que deixar esse padrão, né, que você desejava de lado por conta de algo que já tem o seu limite, já tem o seu pré-conceito estabelecido. Então você vai lá, muda de acordo com o que a casa é. Se a sala é na frente, ela vai ser na frente. Se ela está atrás, vai ser atrás. Não tem como mudar isso, a não ser que faça uma reforma. Mas você se muda para o padrão pré-estabelecido. Aquela casa vai determinar como você vai viver, de certas formas, né? Então, assim, nós podemos ver que mudança acontece na nossa vida. Acontecem na nossa vida. Mudanças, elas surgem. Mudanças são aceitas. Às vezes elas são impostas, né? Mas normalmente eu estou falando aqui sobre a questão de você escolher e se adaptar a isso. E o apóstolo Paulo, creio que o Espírito Santo trouxe isso para nos lembrar desse princípio. Quando ele falou para nós não nos conformarmos com o mundo, se nós pararmos para pensar um pouco sobre esse aspecto, quando você vai lá para Efésios capítulo 2, no comecinho ali do capítulo, logo no começo, Paulo fala assim, olha, todos nós éramos filhos da desobediência. Todos nós andávamos pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos direcionados pelo espírito de desobediência que o diabo opera no mundo. Ele falou, todos nós andávamos assim. Todos nós estávamos desse jeito. E ele continua ali falando, não, mas nós não, nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, né? Para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pela fé, isso é dom, é presente de Deus. E aí a gente começa a ver que nós fomos, sim, mudados, transformados. Mas, quando a gente volta para esse texto, há no verso 2 um alerta para nós. Não se conforme com o presente século. Não se conforme com o mundo, como algumas versões trazem essas duas palavras. Não tome a forma, não mude do que você está vivendo hoje para o padrão que está lá fora. Não mude. Porque há uma possibilidade sim de mudança. E nós, quando olhamos a nossa trajetória na igreja, nós vemos tantas pessoas que mudaram. Mudaram do mundo para o reino de Deus. Mudaram das suas vidas completamente destruídas para a igreja. Para o convívio de família de Deus, mudaram para uma célula, mudaram para uma congregação, mudaram as suas posturas, seus comportamentos, mudaram. Mas muitas coisas acontecem, muitas lutas surgem, muitos desafios acontecem pelo meio do caminho, e muita gente desiste da caminhada cristã, e do mesmo jeito que ela mudou para a igreja, mudou o comportamento, um comportamento, digamos que cristão, evangélico, né? De repente muda de volta, se desviando, tomando a forma do mundo. E esta mudança, ela não acontece de uma hora para outra, ela é um processo, que a pessoa muitas vezes está aqui, está conosco, está na sua célula, talvez seja você, que já começa a permitir que este padrão preconcebido do mundo já esteja em operação na sua mente. Lembre-se que o culto é racional. E você vai aceitando isso. E você começa a ter uma visão crítica de algumas coisas. Você começa a ter uma postura um pouco diferente, uma visão mais independente. Você deixa de ser congregação. Você deixa de entender que esse lugar aqui é maior do que nós. O reino de Deus é muito maior do que nós. A igreja é muito maior do que nós. E nós então começamos a nos supervalorizar em relação a essas coisas que Deus pré-estabeleceu, que já estavam estabelecidas antes de nós. Então nós começamos a ter uma visão independente, e essa visão independente faz com que a gente comece a se afastar, talvez não fisicamente, mas no coração. E esse afastamento começa a produzir mudanças interiores, mudanças em algumas posturas, especialmente longe da igreja. E daqui a pouco, essa conformidade com essas questões mundanas começa a ser tão visível que não tem como esconder mais. A pessoa começa então a falar, ela começa a se manifestar, as suas opiniões se tornam mais ácidas, começa a deixar a mudança que ela fez para vir, ela começa a deixar essas práticas para fazer outras coisas. Há então uma mudança inversa. Uma conformidade com o que está lá fora, em detrimento da conformidade que ela experimentou vindo para cá. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Mudança, gente, é fácil. Requer esforço, sim, claro, mas é fácil. Quer mudar a sua rotina? Coloque esforço, você muda. Coloque toda a sua diligência, sua atenção nessas coisas, que você vai mudar. Mudança não é difícil. Às vezes a gente deixa, tal, né? A gente desiste, mas mudança não é difícil. A mudança acontece. Mas nós temos que vigiar. Temos que estar atentos para que a gente não pare apenas nesse conceito. A mudança, por exemplo, é, digamos que, a base pelo qual o espírito da religiosidade opera. Como é que é o espírito da religiosidade? A pessoa, ela vem para a igreja. A religião diz o seguinte, faça isso, isso e isso, seja assim, assim e assado. Obedeça essas regras que você vai ser uma boa pessoa, que você vai ser um bom crente, você vai para o céu, você vai receber a herança de Deus, a vida eterna, etc, etc, etc. Tudo está baseado em procedimento, em regras pré-estabelecidas. Então, muitas pessoas, elas deixam de conhecer a Deus, deixam de entender o propósito de Deus, porque ela está presa em procedimentos, em regras. E é muito comum a gente perceber que pessoas que estão presas debaixo desse tipo de postura, de mudança apenas, elas se tornam extremamente críticas das outras. Porque ela faz aquilo que ela julga ser importante, porque ela mudou. Se ela não achasse importante, ela não mudaria. Mas ela decidiu mudar, ela mudou a postura, ela obedece algumas regras, e pelo fato dela obedecer as regras, ela começa a apontar para outros que não obedecem como ela obedece. Ela começa então a apontar, começa a julgar as pessoas. Começa a viver conceitos que são contrários ao Evangelho, por exemplo. Lembra quando trouxeram uma mulher pega em adultério para Jesus, o que ele fez? Queriam apedrejá-la. Era lei? Sim, era lei. A lei de Moisés dizia isso, tem que apedrejar. Trouxeram aquela mulher e falou, mestre, pegamos ela aqui no flagra. A lei diz que tem que matar na pedrada. Jesus, muita sabedoria, disse o quê? Tá bom, começa quem não tem um pecado. Quem não tem um pecado, seja o primeiro atacar a pedra aqui. O pessoal parou, refletiu. Até então, toda aquela carga de justiça própria começou a murchar, porque cada um olhou para dentro de si e percebeu que também tinha um pecado, tinham erros, que poderiam estar no lugar daquela mulher. Foram largando as pedras e foram embora. Então, isso revela o espírito da religiosidade. As pessoas querem, porque querem, a lei para os outros. Não querem a lei para si. Por quê? Porque ela se apoia naquilo que ela conseguiu mudar. O que ela decidiu, o que ela imprimiu na sua vida, como uma decisão, um selo, que ela conquistou, que ela conseguiu, que ela aplicou todo o esforço, a justifica em relação ao resto. Por isso que uma pessoa muito religiosa, normalmente ela é muito crítica. Quem é muito religioso, ama pouco. Perdoa pouco, porque se apoia apenas na sua mudança. Mas eu digo para você de novo, mudança não é ruim. Nesse contexto aqui não é ruim. Ela faz parte, mas não é o todo. Esse é o ponto. Pessoas que mudam externamente, elas vão estar apenas baseadas nessas questões externas, não internas. E quando ela apenas muda por fora, é um grande perigo, porque observando e meditando, né, na palavra, nesse conceito todo, a gente olha para a vida de muitas pessoas, pessoas que passaram pela minha vida, que passaram pelo meu ministério, passaram pela igreja, e a gente percebe que em algum momento começou algo no coração dessas pessoas, começou um processo negativo, que ao olhar hoje, eu percebo que elas entraram num caminho de um abismo muito grande. Hoje a gente tem as mídias sociais, né? Eu estava olhando uma foto que publicaram essa semana, de muitas pessoas, lá no comecinho, quando eu era líder de célula, postaram a foto de uma célula de muitos amigos meus. Eu comecei a olhar para o rostinho de cada um ali, eu falei, esse não está mais, esse não está mais, esse aqui se separou, essa aqui também se separou, esse daqui se desviou. Infelizmente, de um grupo de umas 12 pessoas aproximadamente, eu acho que 4 apenas estão na igreja. Aí você pergunta, por quê? Porque eu conheci aquelas pessoas, estavam na célula, cantando, orando, clamando a Deus, eram fiéis às reuniões, tanto da célula quanto dos cultos aqui, estavam envolvidos, viajavam com a gente ia para passeios juntos, íamos para praia juntos, para sítios juntos, a gente curtiu junto muita coisa, tanto na questão de amizade, mas também em questões espirituais, muito poderoso, mas eu percebi que aquelas pessoas apenas tinham mudado, e tinham parado ali. Elas mudaram, porque a mudança era necessária, para que elas próprias fossem abençoadas, porque a mudança de fato ela produz muita coisa boa na nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que chega na igreja, que ela tem algum tipo de vício, e ela decide mudar, porque ela está agora na igreja, ela abandona o seu vício, não vai ser bom para ela? Claro que vai ser. Então mudança é bom nesses aspectos, e muitas coisas as pessoas mudaram, estavam vivendo e experimentando as bênçãos da igreja.
e as bênçãos da comunidade, da congregação, e do estilo que nós temos de viver na presença de Deus. Porém, quando a mudança é apenas aquilo que eles experimentaram, e não a transformação, chega um momento onde questões começam a surgir. Dificuldades em relacionamentos, visões unilaterais, independentes, começam a surgir, talvez movimentos externos, coisas que seduzem lá fora, e até mesmo o mundo, começam a trazer uma possibilidade de uma nova mudança. Talvez uma mudança que te leve para o mesmo lugar que você estava no passado, quando você estava longe de Deus. E a pessoa então ela vai se conformando, porque a mudança ela não acontece de uma hora para outra assim. A pessoa vai se conformando com o presente século, com o mundo, com o sistema, com algo que vai seduzindo, vai convidando sistematicamente. E a pessoa vai se moldando aquilo internamente, na sua cabeça, nos seus pensamentos, o seu culto racional já não acontece mais. Porque a mudança que está ocorrendo dentro dela não acontece por causa de Deus, acontece por causa dela própria. Acontece por causa das suas expectativas. Acontece por causa dos seus desejos. Acontece por causa da sua própria vontade. Ela começa a ter vontades que são unilaterais, são para elas apenas. E ela começa a deixar de lado a vontade de Deus, ainda que ela coloque como escudo, estou fazendo a vontade de Deus, na verdade não é, ela faz porque ela quer fazer. É a vontade dela que está reinando, é a vontade dela que está em operação. E é difícil uma pessoa parar, refletir e dar a mão à palmatória dizendo assim, não, realmente sou eu que estou pensando assim, não tem nada a ver com Deus. Quantas não foram as pessoas que eu fui aconselhar, que estavam com dificuldades na igreja, de relacionamentos e falavam para mim assim, não, porque Deus falou comigo para eu sair da igreja, para ir para outra igreja. Amém, se Deus falou, vá. Nós não somos a única igreja, ou exclusiva igreja na terra, não somos. Devem ter igrejas melhores, deve ter igrejas piores, deve ter um monte de igrejas, a gente conhece, não é verdade? Então Deus tem um plano para cada um. Mas o problema é quando a pessoa pega e fala assim, Deus falou comigo, estou sentindo no meu espírito, olha lá o Espírito Santo falando comigo, que eu preciso, mas na verdade ela está fugindo. Ela está usando Deus como desculpa para ela fazer o que ela quer. Ela não está de fato na vontade de Deus, que é boa, que é agradável, ou que é perfeita, mas ela está fazendo algo baseado naquilo que é o seu próprio conceito, e ela se move por isso. Ela então se move mudando-se e se conformando com um padrão que não é bíblico, não é espiritual. Ela fica apenas baseada nas mudanças e muda. Eu gosto que o bispo Luiz fala de vez em quando, ah, o cara é que nem um, ele é o crente borboleta. Falei, como é que é o crente borboleta? Aquele que fica voando de flor em flor, de igreja em igreja, sabe? Eu falei, é mesmo, tem gente que é assim, que fica pulando, pulando, não tem raiz. Não tem história com pessoas. Porque quando começa a andar com alguém, surge uma dificuldade, é fácil virar as costas e ir embora. Tem gente que faz isso com irmãos da igreja. Tem cônjuges que fazem isso. Maridos que abandonam suas esposas, esposas que abandonam seu marido. Por quê? Porque não entenderam o que é aliança. Quando nós estamos aqui, amados, nós precisamos ter em mente e também no nosso espírito a informação e o conceito da palavra, mas também a revelação dela, de que nós somos família de Deus, somos irmãos. E isso é transformação. Porque se você vem para a igreja e muda apenas suas atitudes, você pode parecer comigo, mas não vai ser meu irmão. Você mudou a sua atitude, mas não mudou o coração. Porque mudar a atitude é externo, mudar o coração é transformação. Se você se transforma em meu irmão, é irmão, ponto final. Você já brigou com seu irmão? Quem tem irmão aqui? Não vou nem perguntar direito, né, para você não levantar a mão, mas já brigou com seu irmão, né? Ou com sua irmã, já brigou? Meu Deus. Eu e a minha irmã, a gente brigava demais. E a minha irmã é brava, hein? Mas a gente se ama.
É irmão, não é?
Porque um dia, eu tinha um carrinho.
Sabe aqueles carrinhos? Hoje não tem mais, aqueles carrinhos que ficam batendo na parede, ficavam voltando assim, bate e volta, né? Não sei como é que chama. Aquele carrinho que ficava batendo e voltando, que tinha umas rodinhas embaixo. Quem já teve esse carrinho? Eu tinha um carrinho desse daí. E um dia, brigando com a minha irmã, ela foi e pisou em cima do meu fusquinha preto, que era o polícia. Lembra da baratinha? Tinha uma baratinha, antigamente? Quem é da época da baratinha, pelo amor de Deus, levanta a mão para não ficar sozinho aqui. A baratinha era um fusca que era da polícia, não era isso? Legal. Tinha um camburão, tinha uma baratinha, né? E eu tinha uma baratinha, ela foi um dia aí, ó, quebrou o giroflex. Aí por causa daquilo eu falei, você não é mais minha irmã, nunca mais falo com você. Claro que não, gente. Como a gente é irmão, a gente saiu na porrada. Minha mãe bateu nos dois. E depois de um, dois, três dias, a gente esqueceu o que aconteceu. Eu estava lá brincando de novo. É assim ou não é? Não estou falando para você sair na porrada com seu irmão aqui na igreja, amém? Não, o pastor disse que eu posso sair na porrada com os irmãos, né? Depois a gente resolve. Não, não. Pelo amor de Deus. Principalmente no estacionamento, tá? Paciência, amor, amém? Quando você estiver lá esperando aquele irmão que esqueceu o carro, fala, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com esse irmão, eu sou transformado. Fala isso para você mesmo umas 100 vezes. E se ele demorar muito, umas 1000. Para quando ele chegar, irmão, Deus abençoe sua semana, hein? Próxima vez, né, deixa a pizza lá, vem para cá, tira o carro, né? Valeu, Deus abençoe. Amém, amados? Se a pessoa é transformada, uma dificuldade não vai afastá-la. Se a pessoa é transformada, uma dificuldade apenas é mais uma dificuldade que ela tem que vencer. Mas quantas não foram as pessoas que passaram pela nossa vida, pela sua vida, você que é líder de célula, pessoas que chegaram à sua célula, que passaram pelo encontro, que frequentaram durante muito tempo, de repente, estou indo embora, não quero mais, não quero brincar mais. Mas por quê? Porque elas apenas mudaram. Elas foram se conformando com outro processo, e você não percebeu isso. Porque essa conformidade acontece dentro. Às vezes ela dá o nome espiritual que ela quiser, mas na verdade a raiz desse processo é o mundo. É o mundo, não é a palavra de Deus, nem a vontade de Deus. E dessas pessoas que mudaram para cá, que mudaram para a sua célula, que mudaram para o nosso contexto, que não estão mais aqui, e certamente muitas delas, você sabe quem eu estou falando, né? Porque você deve ter várias pessoas assim. Você olha lá como ela está vivendo hoje. Você vê que o sujeito está lá postando aquelas fotos, está vivendo daquele jeito. Aí você fala, meu Deus, como ele pôde deixar tudo isso aqui que a gente vive hoje para estar fazendo essas coisas? Simples. Ele mudou para cá, agora ele mudou para lá de novo. Ele veio de lá para cá, foi daqui para lá, porque mudança é fácil. Mudança é fácil. Então nós precisamos ir além dessa questão. Precisamos, de fato, entender o que Deus quer da nossa vida. Ele quer transformação. Amém? Fala a pessoa do seu lado de novo. Fala, Deus quer que você se transforme. Aleluia. Amém? E para que essa transformação aconteça, da mesma forma que a mudança, ela começa gradativamente, a partir de um momento dentro de nós, e aquilo é um processo tal, a transformação também é assim. É um processo que ele acontece por meio da renovação da nossa mente. É uma renovação da nossa forma de pensar. É uma renovação das estruturas que nós temos de pensamentos, porque muitas vezes, eu estava falando sobre vontade, né, e eu falo um pouco sobre isso nesse livreto, as nossas vontades, elas são apenas expressões de uma série de coisas que já estão estabelecidas em nós. Sejam elas familiares, culturais, filosóficas, ideológicas, seja o que for, ou mesmo traumáticas, que estão dentro de nós, que quando acontece uma situação onde você tem o caminho A ou o caminho B, caminho 1, caminho 2, você escolhe o caminho 1 ou 2, o A ou o B,
por conta dessa série de questões que você já tem com você mesmo. Então a pessoa é inclinada, ela é impelida a escolher tal coisa. E nós, que estamos carregados de tantas informações, tantas experiências, tantos aprendizados, nós precisamos saber discernir exatamente até onde que isso influi na nossa vida. Até onde isso influi na minha escolha, para que eu possa escolher a vontade de Deus. E para que essas questões que me levam a mudar para aquilo que é errado, saiam da minha vida, eu preciso renová-las. Eu preciso tirar esses padrões errados, ou esses padrões que talvez não sejam tão errados, mas me levam a escolher erroneamente, para que as minhas escolhas possam ter mais clareza, no sentido do que é a vontade de Deus. Então, para que isso aconteça, eu preciso renovar a minha mente. Renovar a minha mente. E como é que a gente renova a mente? Tira o que é velho, põe o que é novo. Amém? Isso é renovar. Você vai renovar a sua casa. O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma cor nova nas paredes. Você tem que colocar uma cortina nova na janela. Uns móveis novos lá nos cômodos. Você vai mudando tudo. Você vai renovando. Isso é renovar. Na sua vida é assim, meu amado. Você precisa identificar quais são os parâmetros que você carrega, especialmente aqueles que você trouxe de fora, que ainda estão presentes em você. Parâmetros que ainda estão em conformidade com o mundo, que trazem e produzem egoísmo, orgulho, raiva, ódio, amargura e tantas outras coisas nocivas. E você precisa tirar isso e renovar, colocando o padrão de Deus no lugar. E nesse contexto, o que a gente pode fazer na prática? Como nós podemos, então, renovar a nossa mente na prática? Eu vou, então, orar mais. Ore, vai ser bom, vai ajudar bastante. Vou jejuar mais. Jejue. Jejue mesmo, vai te ajudar bastante. Até aproveitando, eu parênteses, se você puder já começar um jejum pelas primícias, amém? Estamos começando um jejum e tal, já. Jejue por esse período, vai ser importante na sua vida. Então, jejum adianta? Talvez não adianta, mas ajuda muito. Vou ler mais a Bíblia. Vai ajudar? Vai ajudar. Leia a Bíblia. Mas ler a Bíblia, ir no culto, ir na célula, orar, jejuar, subir ao monte, fazer um monte de coisa assim, vai de fato renovar minha mente? Vai ajudar bastante. Mas se você não absorver isso no lugar daquilo que já estava antes, não vai adiantar muita coisa. Me lembro de uma vez, né, que um dos cultos aqui foi falado sobre comunhão. Foi inclusive nas primícias. Foi o ano da comunhão. E uma mensagem aqui foi poderosa, falando de comunhão dos santos. E aí, chega no ambiente ou no campo de batalha de todo cristão evangélico, chamado estacionamento, que acontecem as grandes batalhas espirituais. Vou falar de novo de estacionamento, né? Primícias, igreja lotada, muita gente vindo para cá, sabe como é que é? É um desafio para a gente, né? Alguns núcleos vêm para cá, e alguns cultos, né, realmente estão lotados aqui. E aí o irmão vem aqui, o cara ouve sobre comunhão dos santos, comunhão entre nós, né? E o cara vai no carro dele, por causa de 15 minutos que ele está esperando lá, ele já fica uma fé e quer pegar o outro pelo pescoço. E xinga, e ofende, né, e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Isso mostra que vir no culto não resolve. Ler uma palavra que fala de comunhão, de amor, de paciência, também não resolve. Vai resolver quando esta palavra entrar no teu coração mesmo, como uma revelação, como uma palavra rema, e transformar você. Quando esta palavra te transformar, uma dificuldade como essa não vai te tirar do sério. Não vai te tirar do sério. Porque é uma palavra que transforma. Quero dar um testemunho aqui. Ano passado, o João pregou uma palavra sobre benignidade. Aquilo lá mexeu muito comigo, muito comigo. Eu passei o ano todo meditando nisso.
como nós precisamos ter esse fruto do Espírito na nossa vida. Benignidade. E foi um desafio. Foi um processo de renovação constante. Isso se deu em casa, no casamento, com as pessoas, no trânsito, em vários lugares. Porque eu precisava ser tocado por essa palavra, e eu precisava ser transformado por essa palavra, mas eu digo para você, aquela palavra, naquele dia, naquele momento, ela não me transformou. Mas ela teve o poder de me transformar depois. Por quê? Culto racional, renovação da mente. Não estou totalmente transformado. Mas eu já dei alguns passos, graças a Deus, não a mim, graças a Deus. Então nós precisamos entender esse conceito, de que esse culto racional está ligado ao quanto nós aceitamos o que a palavra de Deus diz para nós, pessoalmente. Em termos de aceitarmos a mudança, e voltando no verso anterior, no verso primeiro, entendemos o que exatamente diz o termo sacrifício vivo. É nesse ponto que a gente começa a entender um pouco mais qual é a proposta de Deus para nós. Você tem que se entregar. É um sacrifício vivo. Porque sacrifício fala de holocausto, de morte, de imolar um animal ou um ser. E nesse contexto, o sacrifício é vivo, ou seja, você não precisa morrer fisicamente para que essa renovação e essa transformação ocorra na tua vida. Mas simbolicamente, sim. Temos que morrer. Temos que morrer para a nossa carne. Temos que morrer para as nossas vontades. Porque são elas que muitas vezes nos traem. Lembre-se, sua vontade, sua de quem? É sua ou é de Deus? Tem que pensar isso sempre. Tem que se perguntar isso sempre. Por que eu faço assim? Por que eu escolho desse jeito? Quem está reinando? Quem está governando? Seja feita a sua vontade, mas de quem é exatamente essa vontade? É individual? É independente? Ou realmente é a vontade de Deus sobre a minha vida? E se eu percebo que na minha vida, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas escolhas, é que ditam o caminho que eu estou andando, eu preciso sacrificar isso. Eu preciso sacrificar isso. Sacrifício vivo. Ou seja, eu sacrifico a minha vontade, vivo a vontade de Deus. Eu sacrifico a minha escolha para viver a vontade de Deus. Eu sacrifico os meus desejos para viver a vontade de Deus. Este é o sacrifício vivo que a gente precisa constantemente lembrar e decidir por ele. A renovação da nossa mente, ela vem pelo processo da mudança. A mudança de você estar aqui, a mudança de você começar a ler a Bíblia, a mudança de você começar a ouvir e gerar fé no teu coração, toda esta mudança, ela apenas é uma ferramenta que Deus utiliza para gerar transformação em você. E essa transformação ocorre por meio dessa renovação da nossa forma de pensar. Onde nós abrimos mão da nossa vontade. E nós aceitamos a vontade de Deus. E nesse processo, que não é fácil, nós vamos passar por algumas lutas na nossa vida. Essas lutas, elas vão colocar em xeque justamente nossa carne. Vão colocar em xeque justamente nossas inclinações naturais. Nossas expectativas orgulhosas e egoístas, nossas ambições, elas serão constantemente enfrentadas pelo padrão da palavra, e na medida que eu permito que a palavra entre e mude esses conceitos naturais que eu carrego, eu estou renovando a minha mente, me sacrificando para viver a vontade de Deus. Esse é o processo de transformação que Deus quer para cada um de nós. Amém, amados? Então tem que sacrificar. Tem que decidir. Mas não pode ser um culto vazio. Porque eu percebo que pessoas que apenas mudam, elas participam de alguns cultos vazios. E não é o culto do falando do ambiente ou da reunião. É um culto interior. É quando a gente vem na igreja, a gente senta na cadeira. E você está ali ouvindo a palavra. E você começa a escolher
O que de fato te serve? O que é bom para você? E o que não é bom você tira de lado. O que é bom para você, você pega. O que não é bom você tira de lado. Só que tudo aquilo que está sendo falado é bom para você, porque é a vontade de Deus. Só que algumas coisas não te agradam, porque vai falar de sacrifício. Vai falar de abrir mão de algumas coisas. Então você está ali, não, isso não, isso sim, isso não, isso aqui é bênção. Ah não, isso aqui é deserto, não gosto, né? Isso aqui é terra prometida, isso aqui é nós, né? E vai só, pá, né? E aí a pessoa levanta e volta domingo que vem, outro domingo e vai na célula. E tudo que é bom ela vai absorvendo, ela vai inchando, ela vai ficando, né, feliz com tudo aquilo. Só que ela só mudou. E ela mudou os conceitos, mudou o comportamento, mudou a atitude, mudou a palavra, mudou o seu jeito, mudou por conta de todos os benefícios que ela própria deseja, por conta das suas ambições. E aí que é o complicado. E aí que começa o problema. Porque ela está se conformando com um padrão que não é bíblico. Isso chama-se egoísmo. E aí o problema começa a acontecer dentro. E aí quando alguma coisa errada que está fora do processo, que ela tem expectativa, do que ela almeja, do que ela deseja, do que é a vontade dela, ela fala, opa, isso aí não. E muitas vezes esses problemas vêm, sabe de quem? De Deus mesmo. Ele permite algumas coisas na nossa vida. E aí a pessoa começa a projetar a culpa desses problemas, ou a responsabilidade desses problemas em pessoas, em lugares, em estruturas, em visões, e tudo que você pode imaginar, sempre vai ter um culpado, e aí por causa disso ela muda de novo, e muda de novo, e muda de novo. Por que mudou? Porque não transformou. Porque não transformou. Nós precisamos renovar a nossa mente por meio de princípios, de ensinamentos, de verdades, de atitudes também, de comportamentos também, claro. Mas nós precisamos ter como alvo a nossa transformação. E não há renovação da nossa mente por meio de um culto racional, de uma decisão, se você não entender qual é a proposta de Deus. Qual é o conceito da proposta de Deus quando ele fala para você que você precisa ser um sacrifício vivo? Qual é a proposta de Deus com tudo isso? Simples, é o que nós terminamos de ler nesses versos. Experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Este é o desejo de Deus para mim e para você. Mas nós queremos a nossa boa vontade, a nossa agradável vontade e a nossa perfeita vontade. E Deus fala assim, não, não é a sua, é a minha. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então Deus tem um plano melhor, Deus tem uma proposta melhor, Deus tem um lugar melhor. Deus quer nos levar além, mas para nós irmos além, nós precisamos entender esse conceito da vontade de Deus. Sermos esse sacrifício vivo, santo, que é para Ele. Porque santidade fala de exclusividade, de algo separado para um fim sagrado e agradável a Deus. Então, se temos que colocar uma meta na nossa vida cotidiana, é pensar assim, bom, eu preciso abrir mão dos meus conceitos, de tal forma que eu esteja num sacrifício constante, ou seja, um sacrifício vivo para Deus, um sacrifício santo, ou seja, eu preciso estar constantemente dedicado a Deus, consagrado a Deus, em tudo que eu faço, tudo que eu vivo, e também agradável a Deus. Deus tem que olhar para a minha vida e Ele tem que me aprovar. Pelo menos no lugar ou na postura onde eu estou. Em Mateus capítulo 13, queria ler com você. Lá no meio do capítulo, quase no final, verso 44. Jesus, ele fala desse conceito de renovação. Ele diz assim:
O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, então, movido de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Da mesma forma, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Lembrando do apóstolo Paulo, novamente, agora em Filipenses. Vamos lá, Filipenses 3. No verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Aqui nós entendemos esse conceito de abrir mão, de falar assim: não, eu encontrei um lugar que tem um tesouro, vou comprar aquele lugar. Qual é o custo? Tudo que eu tenho. Vendo tudo que eu tenho para comprar aquilo lá. Encontrei a pérola de grande valor. O que eu vou fazer? Vender tudo que eu tenho para comprar aquela pérola. Por quê? Porque o valor dela é inestimável. Paulo entendeu isso de tal forma que tudo que ele carregava, tudo que ele tinha, ele fala aqui do seu conceito de vida, da sua formação, de que ele era de uma das tribos de Israel, de Benjamim, tudo. Ele falando sobre tudo isso, mas tudo isso não adianta nada, para mim não serviu de nada, o que eu quero mesmo é Jesus. Eu dou isso embora, eu jogo fora. Veja, ele tinha um conceito de que aquilo que Deus tinha para a vida dele era tão maior, tão mais grandioso, tão mais excelente, que não se comparava com nada que ele tinha, nada do que ele possuía. Então ele simplesmente abre mão de tudo. Sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Para não nos conformarmos, para nós não ficarmos mudando de novo para aqueles costumes antigos, para aquelas atitudes antigas, para aqueles pensamentos antigos, mas para nós renovarmos a nossa mente e nos transformarmos constantemente, cada vez mais, para experimentar a vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma das perguntas que a gente tem que perguntar para nós constantemente, além de nós discernirmos as nossas motivações, o que compõe as nossas vontades, também é: o que eu recebi de Deus? Quais foram os resultados da ação, da graça, do favor imerecido de Deus sobre a minha vida? Qual é o peso disso? Qual é o valor disso? O quanto nós consideramos isso? Qual o valor das bênçãos de Deus na sua vida? Cuidado de Deus na tua vida. O plano de Deus na tua vida. Se você entender que isso é valioso para você, sacrifique. Sacrifica. Abre mão da sua vontade. Abre mão de conceitos. Lembro de uma pessoa que veio falar comigo há alguns anos atrás, separado da mulher, um problema sério de síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. Chegou aqui na igreja, literalmente, e ele falou isso para mim, palavras dele: pastor, eu estou no fundo do poço, eu nunca vivi o que eu estou vivendo isso na minha vida, e eu preciso de Deus. Ele tinha ido à célula, ele voltou à célula, ele aceitou Jesus, começou a vir à igreja, e o pessoal da célula acompanhando, aconselhando, orando, ele mudou a sua conduta, começou a sair de casa, foi curado daquela síndrome, estava desempregado há muito tempo, começou a trabalhar. Depois de um tempo, A esposa o perdoou, ele volta para casa, restabelece a sua casa, seu casamento, sua família, fica tudo bem. Aí de repente alguém chega para mim e fala, então você lembra daquela pessoa? Eu falei, lembro, claro que eu lembro, vou. Glória a Deus pela vida dela, a gente fala assim, né? É, saiu da igreja. Mas como assim saiu da igreja? Não, começou a falar que não concorda com as coisas que acontecem aqui. Eu falei, não concorda? Mas ele concordou com a cura, concordou com Deus abrindo portas, concordou com os irmãos orando por ele para restabelecer a família, o casamento, não concordou? Mas você percebe como é a questão de se conformar com questões erradas, mundanas? Porque não considera a ação de Deus. Tem que considerar a ação de Deus. Tem que considerar. Sabe, um termo muito importante, que talvez a gente deva lembrar um pouco mais dele, é o termo ações de graças. Nós temos que ter sempre ações de graças a Deus. Aquela oração que você faz antes de se alimentar, apenas agradecendo a Deus, obrigado por esse alimento, ação de graças. Senhor, obrigado pela minha família, ação de graças. Senhor, obrigado pelas pessoas, ação de graças. Senhor, obrigado pela igreja, ação de graças. Mas a pessoa só começa a ser grata a Deus quando ela reconhece o que Deus faz. E ela só reconhece o que Deus faz na vida dela quando ela sai do trono e permite que Deus sente nele. Quando ela abre mão do seu controle e entrega o controle ao Senhor. Ela só começa a entender quem é Deus quando ela passa a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E não a si próprio. Então olha o quanto que nós podemos meditar a respeito dessas verdades que estão nesses dois versos de Romanos capítulo 12. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa iluminar os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente possa olhar para a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e não mais as nossas. Então se há questões que você de repente, já nessa palavra mesmo, identificou na sua vida, eu creio que a gente pode orar hoje, fazendo um sacrifício dessas questões, e nos apresentando a Deus, falando, Deus, eu quero viver a sua vontade, faz a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. A minha pode ser que nem chegue a ser boa, pode na minha mente ter até uma pretensão de ser agradável. E uma medida de soberba, achando que ela pode ser perfeita. Mas a nossa vontade nunca vai chegar aos pés dos planos que Deus preparou para nós. Estava em Filipenses 3, deixa eu ler mais um pouquinho para frente aqui para vocês, para a gente orar em cima disso. No verso 13, começa dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, em outras palavras, está falando, é que me renovando, me transformando, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentisse alguma coisa de forma diversa, Deus também vai revelar a vocês. Mas naquela medida de perfeição que você chegou, nela prossiga. Ou na medida que perfeição que chegamos, nela nós devemos prosseguir, nós temos que avançar. Naquilo que é a vontade de Deus para nós. Não retroceder. A palavra de Deus diz que aquele que retroceder, Deus não vai ter prazer. Aquele que retrocede é aquele que muda de volta. Aquele que aceita o padrão antigo. Aquele que desiste no meio do caminho. Aquele que segue suas próprias convicções e vontades. Mas nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, amém? E se você quer isso, nós podemos orar hoje nesse sentido, amém, amados? Vamos ficar em pé. Creio que essa noite pode ser uma noite de consagração. Estamos no início do ano ainda. Praticamente, temos um ano todo pela frente. Eu sei que muitas vezes nós fazemos planos, né? Planos e planos para o ano que surge. Planos familiares, profissionais. Planos de emagrecer. Amém, amados? Amém, Renê? Amém, Lucatelli? Amém, Daniel? Também estou nessa. Sacanagem, fala só para os amigos mais fortes, né? Mas tem outros aí também no meio. Eu não vou nem olhar muito, senão vai sobrar para você, né? A gente tem tantos planos. A gente escreve, né? Eu vi nesse final de ano que até aplicativo para celular tem agora, né? Planos para o ano novo. Aí você coloca lá, o aplicativo vai te cobrando, né, do que você tem que fazer e tal. Legal tudo isso, bacana. Mas que tal você colocar uma meta nesse ano? Senhor, eu preciso te conhecer mais. Vai ser a ênfase desse ano, amém? Por que não colocar assim: Senhor, eu quero viver a sua vontade. Quero viver a sua vontade. Não mais a minha. Eu sei que muitas coisas que você deseja, Deus também quer para a sua vida. Porque a vontade de Deus não é totalmente diferente daquilo que a gente espera ou deseja. Mas que tal viver as boas coisas, as agradáveis coisas e as perfeitas coisas que Deus preparou para você? Se você tem fé nisso, que a palavra de Deus diz, consagre a sua vida hoje, comece sacrificando algumas vontades ambiciosas e egoístas. Coloca isso hoje diante de Deus e vamos consagrar na nossa vida aqui, amém, amados? Você deseja fazer isso? Então, no seu lugar, começa a fazer a sua oração, começa a olhar para a tua vida, começa a avaliar a tua vida, onde apenas talvez você só mudou, mas você precisa de transformação. Sacrifica, consagra, entrega isso hoje, faça algo diante de Deus, para marcar esse momento. Se você puder, no seu lugar, comece adorando a Deus antes de você orar. Comece adorando a Deus, vai liberando o teu espírito, para que o teu espírito comece a entender aquilo que o Espírito Santo quer mover nesse lugar, nessa noite, para tocar o teu coração, para tocar a tua vida, onde precisa ser tocado, para abrir os seus olhos, para você enxergar aquilo que precisa ser enxergado, para você discernir no teu coração onde a tua vontade reina, onde o teu querer impera, onde você não abre mão de coisas, onde o egoísmo tem estendido as suas estacas sobre a sua vida, cobrindo aquilo que Deus quer para a tua vida, onde o orgulho tem te segurado, aonde a ambição tem feito com que seus olhos sejam olhos cobiçosos, onde a concupiscência ela tem reinado. Se você entender que existe alguma área assim na tua vida, sacrifica isso hoje, certo de que essas questões precisam ser abandonadas, literalmente abandonadas, para vivermos a vontade de Deus e não mais a nossa vontade. Para vivermos os planos de Deus, não mais os nossos planos. Para vivermos os sonhos de Deus, não mais os nossos sonhos. Para que as mudanças que nós temos experimentado não fiquem apenas no campo do esforço pessoal, mas que as mudanças sejam incorporadas por uma pessoa transformada, que nunca mais vai deixar de orar, nunca mais vai deixar de jejuar, ou de ler e meditar na palavra de Deus, ou de subir ao monte para orar, ou para frequentar reuniões numa congregação. Não vai deixar de fazer isso porque foi transformado em alguém que ama isso, porque ama a Deus acima de todas as coisas, que faz a vontade de Deus acima das próprias. O que nós precisamos fazer aqui, amados, e o que nós precisamos viver na nossa vida, não é nada por obrigação, mas apenas expressão de um ser que foi redimido pela cruz do Calvário, onde o sacrifício de Jesus pagou o preço de todas as nossas falhas, pecados, escolhas erradas, vontades fora da vontade de Deus. O sacrifício de Jesus é o exemplo máximo que nós temos, e esse sacrifício precisa ser espelhado em nós, por meio de atitude, de entrega, de consagração a Ele, abrindo mão da nossa vida, do nosso controle, e falando: Deus, é o Senhor que controla, eu serei apenas um mordomo, um empregado seu, um servo inútil, é o que eu serei, Senhor, a partir de hoje. Só quero viver a sua vontade. E a palavra de Deus diz para nós, para mim e para você: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A promessa de Deus e a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas nós precisamos confiar nisso, nos lançar nisso. E pode ser que alguma coisa doa em nós, porque a nossa carne ama tanto algumas coisas, que para abrir mão é difícil. Mas eu digo para você que se você tomar uma decisão, e ter agora o seu culto racional, de escolha, e consagrar a sua vida, uma ação do Espírito Santo vai começar em você, que aquilo que parecia difícil ou mesmo impossível, começa a ser totalmente viável na sua vida. Porque a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. É esse Deus dos impossíveis que está aqui hoje. Talvez o impossível na nossa concepção seja a cura de alguém que está com câncer, seja a cura de uma pessoa muito doente. Mas talvez a maior expressão de poder de Deus está na mudança do teu coração, do nosso coração pessoal. E eu creio que esse é o maior milagre que pode acontecer. Porque esse milagre de fato nos livra da morte. Talvez não da morte física, mas da morte eterna. Este milagre nos dá vida e vida eterna. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Disse também que o Pai estava preparando moradas para nós. Disse também que existia uma vida que ela seria eterna para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus. E a expressão dessa vontade, dessa glória, tem que começar nesse tempo. E começará a partir do momento que você se consagrar a Deus, amém? Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor, comece a consagrar a tua vida a Ele. Você que tem áreas aí, comece a falar: Senhor, eu quero entregar essa área, eu quero consagrar este ano aqui de 2018, para te conhecer, Senhor, nessas primícias, Senhor, toca a minha vida. Já vai orando pelas primícias a partir de hoje, toca a minha vida, Senhor, usa cada ministro que for compartilhar uma palavra para transformar a minha vida, para renovar a minha mente, Senhor. Eu me consagro a Ti, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Eu dedico a minha vida à Sua vontade. Cumpre em mim o Teu querer. Cumpre em mim o Teu querer. Cumpre em mim a Tua vontade, ó Deus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Completamente, sem reservas, para viver a sua vontade, ó Deus, para viver a sua vontade, ó Deus.